Você está ouvindo Papo Cinema.
Estamos de volta com Papo e Cinema. Falamos hoje de Long Legs, Vínculo Mortal, filme de 2024. E é um terror, um filme de horror, um filme de suspense e ao mesmo tempo terror. Então, acho que está mais para suspense, tá? Ainda que tenha algumas cenas mais pesadas. Uhum. Mas muito bom. Sim. Muito bem elaborado, muito bem construído. E o Nicolas Cage está fantástico. Como eu comentei já no segundo bloco, eu particularmente acho que ele é um ator bom. De vez em quando tem umas atuações péssimas, uhum, em alguns filmes que são nada memoráveis, mas ao mesmo tempo de vez em quando ele acerta. Aqui ele acertou muito.
Você sabe por que ele tem essa dualidade? Porque assim, no começo da carreira dele ele ganhou o Oscar, né? Como melhor ator, tal, tudo isso. Mas você sabe que ele teve, tipo, teve uma sequência de anos, acho que uns 10, 15 anos, que ele só fez bomba, né? Só fez filme horroroso. E é porque ele tava com uma dívida muito, já, parece que é mentira, né? Mas é verdade. Ele tava com uma dívida enorme. Ele, não lembro o que ele fez, mas ele fez alguma coisa que ele tinha uma dívida enorme. E aí ele começou a aceitar tudo. Tudo que mandavam pra ele, ele falava: aceito, vai me pagar isso? Tô fazendo, amigo, vambora. E aí ele fez tudo isso. E a dívida, recentemente ele conseguiu pagar essa dívida.
Agora pode ir, e agora
ele,
luxo.
Mas pior que agora, se você for olhar, ele voltou a fazer filmes, assim, escolher. Antes ele fazia qualquer coisa. O que tá me mandando, eu tô aceitando, vambora. Tem que trabalhar. E agora ele tá começando a escolher os filmes que ele vai fazendo. Tanto que ele fez recentemente, aí nos últimos 5 anos, ele tem feito filmes muito bons, assim.
Tem atuado menos e, consequentemente, pode atuar melhor.
É, então. Eu acho que agora ele tá voltando. É, estou atuando porque eu não preciso mais pagar boleto. Agora vou
agora
atuar por mim.
Pela arte, não pelo dinheiro.
Então,
eu acho
que
isso influencia um pouco também.
Ah, com certeza.
O dinheiro é lógico, é consequência.
Sim, sim.
Mas se você entra no ritmo de produção industrial, né?
Sim, sim.
Digamos assim, você não faz nada bem. Sim. Eu acho que tem lógica.
É, não, e tem que ver que a dívida dele não é igual a nossa, né? Tipo, ah, sei lá, tô devendo 2 mil reais.
Não é. É, não é
a
coisa.
A dívida dele é astronômica, assim, não. O número que a gente nem faz ideia do tamanho que seja. Então, pra ele pagar, ele passou muitos anos aí tendo que fazer várias produções. E agora eu fico feliz, porque eu sou muito fã dele, eu gosto bastante dele, mesmo os filmes horrorosos dele, eu acho divertido se assistir, eu acho que ele sempre, ele traz entretenimento sempre, ele consegue ser divertido, apesar dele ser horrível em várias coisas.
Funciona como sessão pipoca, que a gente fala.
Sim, pra você rir
sessão
dele,
pipoca,
né?
Pra você rir, né? Mas não é pra você ver uma segunda vez, não é memorável nesse sentido.
Vê tirando sarro, essa é a diversão, né? E agora eu fico feliz que ele tá voltando a fazer filmes que dá pra mostrar realmente o talento que ele tem, que eu acho ele um excelente ator. Mas então, e nesse caso do Long Legs, se eu não me engano, eu não achei aqui agora, mas eu acho que ele tá envolvido também na produção e tudo. É um filme que ele foi atrás, ele viu o roteiro, ele gostou, e ele que ajudou a desenvolver, assim, né? Ele teve um peso ali grande em trazer esse filme pra ser produzido.
Tem sido muito comum hoje, né? Os atores atuando como produtores.
Sim, sim. Cada vez mais. Que bom, né? Se for desse caso, que bom,
que,
né?
Conhece na frente da câmera, também vai fazer um bom trabalho atrás.
Exato. E ajuda a fazer câmeras. Filmes menores, que às vezes não tem dinheiro para ser produzido, para a gente poder acompanhar, né? Mas o que eu ia falar só é que você que gosta de filmes de terror, você tem que entender que esse aqui é mais um filme estilo Hereditário, mais um filme psicológico, do que um filme mais de gore, né? De sangue, não sei o quê. Então ele é aquele terror que você é mais cerebral.
Eu queria falar, ele trabalha com esse sobrenatural, mas de uma forma, acho que, bem construída. Isso. E ao mesmo tempo não é aquele horror, sangue espirrando na tela.
Jason, Fred Krueger, não é pra esse lado.
Não, é uma coisa mais contida e bem elaborada.
Muito bem elaborada.
De novo, acho que é um bom filme. Eu, particularmente, assim, terror, eu gosto do Terrir, que é aquela linha dos anos 90, ali, que teve uma época ali que foram vários anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, que teve uma linha de filmes que eram nesse sentido, eram filmes de terror. Sim. Mas com aquela pegada de humor, aquela pegada de uma coisa mais escrachada, digamos assim. Uhum. Então eu gosto muito disso. O terror, o gore, eu já não curto muito. Mas esse daqui ele consegue fazer um filme sério, digamos assim, mas muito bem elaborado. Uhum. Mais uma questão, Gemma?
Não, é isso, assistam, vale a pena. E de novo, assistam, esse tipo de filme é um filme pra você assistir com galera. Então arranja os amigos, faz uma pipoca e assiste, que é diversão na certa ali pra você, se você gosta de terror, né? Se você não gosta de terror, eu não recomendo, eu acho que não tem muito sentido aqui, que ele vai bem pra esse lado.
Perfeito. Então é isso, ficamos aqui com mais um Papo e Cinema. Hoje nós falamos de Long Legs, Vínculo Mortal, filme de 2024, recente, não tão antigo ainda, vale muito a pena. E com o Nicolas Cage, muitíssimo bem. Para quem gosta dele, aqui ele está perfeito aí no papel. Para quem perdeu algum dos programas, tem os podcasts no site do Cine Educação, www.modro.com.br. São mais de 700 programas já que foram ao ar. E para quem quiser acompanhar com mais proximidade, se inscreva nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, na página do Papo e Cinema. E o Jean, então, anuncia a última música.
Vamos terminar aí com muito hair metal aqui, né? Esse tipo de música que é com Whitesnake, Here I Go Again, que tem tudo a ver com o filme que a gente falou hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima semana com mais um Papo e Cinema.
Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
O Desk FM.
Quem tem interesse em complementar o aprendizado em inglês nos níveis básico, intermediário e conversação, pode se inscrever até 27 de abril no Linguesc, o Centro de Idiomas da UDESC Joinville. As aulas são totalmente gratuitas e serão realizadas de 4 de maio a 26 de junho, com um encontro semanal de 1 hora e 30 minutos, totalizando 8 aulas presenciais. O curso é ministrado por professores voluntários, todos eles estudantes da UDESC Joinville com domínio do idioma. Inscrições e outras informações pelo site udesc.br/cct ou pelo Instagram @interagir.cct.
Somebody else, I know where my arms should be.
trilha sonora do seu dia, só aqui, na Udesc FM Joinville.
A voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Presidente Lula vai à Europa.
Presidente, primeira parada do presidente foi em Barcelona, na Espanha, onde fez uma visita de Estado, encontrou empresários e assinou 15 acordos de cooperação.
Entre eles, o presidente fechou parceria para exploração, mineração e refino dos
chamados minerais críticos, valiosos para a indústria tecnológica.
Lula destacou que acordos nessa área, considerada estratégica, devem ser positivos para o Brasil.
Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizer acordo com o Brasil, mas ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral.
Você vai ouvir também saúde.
Ministério da Saúde vai investir R$1 bilhão em centro oncológico no Rio de Janeiro.
E lança o Programa Nacional de Pesquisa Clínica com 120 milhões para impulsionar as inovações no SUS.
E ainda, você sabe os impactos dos poluentes sobre o clima da Terra?
É isso que uma equipe de pesquisadores brasileiros investigou na Estação Comandante Ferraz, na Antártica.
A pesquisa faz parte do Programa Antártico Brasileiro ProAntar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou Canal Gov na sua TV aberta.
Os governos brasileiro e espanhol fecharam 15 acordos em diversas áreas durante a primeira cúpula Brasil-Espanha.
Entre eles, termos de cooperação em ciência e tecnologia, cultura e exploração de minerais críticos.
Na visita oficial ao país, o presidente Lula afirmou que os dois países possuem potencial de aumentar as relações bilaterais.
E também falou a empresários espanhóis sobre as oportunidades de investimento no Brasil.
Brasil e Espanha mantêm uma parceria estratégica desde 2003 e as duas nações sustentam uma corrente comercial que passou dos US$12,5 bilhões no ano passado. Reforçando essa parceria, durante a cúpula, Brasil e Espanha assinaram 15 acordos em diversas áreas. Memorando de entendimento no campo de minerais críticos, cooperação em assuntos consulares, ciência, tecnologia e inovação, cultura, direitos humanos, transporte aéreo e combate ao crime organizado. O presidente Lula falou sobre os desafios mundiais atuais, como a defesa do multilateralismo. Destacou a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia e defendeu a soberania das terras raras e minerais críticos brasileiros.
Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizer acordo com o Brasil. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil. Mas ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral.
Ainda em Barcelona, foi realizada a cúpula empresarial Espanha-Brasil. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, falou sobre a importância da construção de parcerias sustentáveis e da diversificação das trocas comerciais.
Mais uma cúpula agora empresarial. Na área de telecomunicações, concessões, seguros, energia, grupo farmacêutico, para intensificar essa relação. O Brasil tem hoje segurança jurídica, previsibilidade econômica e também estabilidade política.
No encerramento da cúpula empresarial, o presidente Lula chamou a atenção para as vantagens de se investir no Brasil.
Nós temos estabilidade econômica, nós temos estabilidade jurídica, nós temos estabilidade social e nós então poderemos dizer para vocês, se tem um lugar tranquilo que vocês podem investir, é o Brasil.
Neste sábado, o presidente Lula segue com a agenda em Barcelona. Ele participa da quarta reunião do Fórum de Alto Nível sobre democracia. De Barcelona, na Espanha, Luciana Colares de Holanda.
Da Espanha, o presidente Lula segue para Hanover, na Alemanha.
No país, ele terá compromissos políticos, econômicos e empresariais, com destaque para a participação do Brasil como parceiro da Feira Industrial de Hanover, a maior do setor no mundo.
Símbolo de reconstrução e resiliência no pós-guerra, Hanover é também um centro industrial e logístico fundamental da Alemanha e referência em eventos internacionais como a Feira Industrial de Hanover, que há mais de 70 anos reúne empresas exportadoras de várias partes do mundo em busca de inovação, tendências e troca de experiências. Na edição deste ano, O Brasil é parceiro oficial do evento e apresentará para o mundo sua política industrial, como explica Maria Paula Veloso, diretora de negócios na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil.
A delegação brasileira aí é de mais de 300 empresas que vão estar lá, sendo que 140 expondo, ou seja, o empresário indo lá, mostrando suas soluções para vender, né? Como também um grupo que vai lá para entender o que está acontecendo no cenário, no mercado internacional, para trazer tanto tecnologias, né, implementar aqui para o Brasil, quanto também a gente se posicionando para estar presente e mostrando que a gente tem uma indústria sustentável, eficiente, com temáticas que são tão caras no mercado internacional.
A Apex fez a curadoria das empresas brasileiras que vão expor na feira alemã, que ocorre entre 20 e 24 de abril. Segundo a vice-presidente executiva da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, Bárbara Conner, será uma oportunidade de mostrar o talento brasileiro para o mundo.
O Brasil hoje em dia já tem muitas soluções na indústria brasileira que o mundo ainda não conhece. E estou convencida que todo mundo vai falar do Brasil nos próximos dias aqui na Alemanha e no mundo.
Em sua passagem pela Alemanha, o presidente Lula participa da cerimônia de abertura da feira de Hanover, que será no próximo domingo. A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e, a partir de 1º de maio, com a entrada em vigor da área de livre comércio com a União Europeia, a expectativa é que essa relação se solidifique, como explica o embaixador Carlos Henrique Moscardo, chefe da Divisão de Programas de Promoção Comercial e Investimentos do Itamaraty.
A presença brasileira na Feira Industrial de Hanover, ela reflete uma decisão estratégica em sintonia com a retomada da política industrial do país, né, promovida pelo presidente Lula, e recolocou a indústria no centro de projetos de desenvolvimento, sobretudo por intermédio da iniciativa do Nova Indústria Brasil.
O presidente Lula também vai assinar atos e declarações conjuntas voltadas à transição energética, inteligência artificial, bioeconomia e cooperação climática. De Hanover, na Alemanha, Graziele Bezerra.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou hoje em Washington, nos Estados Unidos, sobre as medidas tomadas pelo governo do Brasil para conter a alta do preço dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio.
O ministro participou na capital norte-americana de um encontro promovido pelo Fundo Monetário Internacional e também outras agendas com ministros de finanças e líderes de países.
Segundo Durigan, mesmo com o anúncio de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Irã, Israel e Líbano e a reabertura do Estreito de Hormuz, a acomodação dos preços do petróleo no mercado internacional ainda deve levar um tempo.
O ministro destacou também que é preciso aguardar para que o mercado ganhe confiança sobre o fim das instabilidades.
Enquanto isso, o ministro da Fazenda disse que o Brasil seguirá em contato constante com os organismos de finanças internacionais para avaliar a prorrogação das medidas já adotadas por aqui ou até a necessidade de novas medidas.
A gente já anunciou medida para o diesel, tanto para o produtor de diesel brasileiro quanto para o importador de diesel. A gente já anunciou medida para o setor aéreo, a gente já anunciou medida para o biodiesel, a gente já anunciou medida para o GLP. Já anunciamos o frete do caminhão, né, o preço mínimo do frete, já anunciamos aumento de fiscalização de ANP, Senacom, coordenada com os PROCONs nos estados. Nós vamos passar a acompanhar junto com os organismos internacionais as medidas. Porque o mundo todo está mais ou menos na mesma situação. Então, você tem uma divisão de blocos de países, países que são parecidos com o Brasil, países que estão numa situação muito pior, alguns poucos países numa situação melhor. Então, a gente vai passar a ter uma integração semanal entre os corpos aqui de FMI, Banco Mundial em especial, com a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, para que a gente proponha as medidas no Brasil à luz do debate internacional.
Já estão valendo as regras que agilizam parcerias entre o governo federal e organizações da sociedade civil em situações de calamidade pública.
Sancionada pelo presidente Lula, a medida permite repasses mais rápidos de recursos e simplifica a prestação de contas em casos emergenciais.
A lei determina que, caso seja reconhecida uma situação de calamidade pública, o governo poderá suspender ou encerrar parcerias impactadas pelos danos causados. Se o trabalho for considerado importante para a população naquele momento, o contrato poderá ser alterado e até prorrogado. As entidades que já são parceiras ou credenciadas terão prioridade. No caso de risco à população, a contratação poderá ser feita sem necessidade de chamamento público, o que facilita o processo. A lei também determina que a prestação de contas seja feita em 120 dias após a tragédia, de forma simplificada. A prestação precisa destacar os resultados e os impactos econômicos e sociais. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Nova etapa do pagamento do auxílio reconstrução para famílias atingidas pelas chuvas em Juiz de Fora e Ubá, Minas Gerais.
O benefício chegou a 830 famílias nos dois municípios.
Ao todo, 830 famílias já foram contempladas com o benefício, sendo 179 no primeiro lote e outras 651 que recebem os valores nesta sexta-feira, 17. O auxílio é de R$ 7.300 por família, pago em parcela única e destinado a moradores que sofreram perdas materiais. A liberação depende da análise dos cadastros enviados pelas prefeituras e da confirmação dos dados pelo responsável familiar no sistema federal. Os cadastros passam por diferentes etapas. Quando estão em análise, significa que os dados ainda são verificados. Já o status habilitado indica que o responsável pode confirmar as informações para receber o pagamento. Em caso de inconsistências, o cadastro é indeferido e precisa de correção junto ao município. O terceiro lote já está em processamento e deve avançar na próxima semana. O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal por meio de conta poupança social digital, aberta automaticamente para os beneficiários. Para receber o benefício, é necessário que o responsável familiar confirme as informações no portal do cidadão, em gov.br/MDR. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E beneficiários do programa Luz do Povo começaram a receber nesta semana orientações diretas sobre o desconto na conta de energia.
As mensagens são enviadas pelo WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br, com informações sobre como funciona o benefício e o que fazer em caso de problemas.
O desconto pode ser integral para consumo de até 80 kWh por mês e parcial para consumo de até 120 kWh.
E cuidado com golpes. A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada do governo do Brasil no WhatsApp e também pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br.
A orientação é ignorar qualquer contato fora dessas plataformas oficiais.
Saiba mais sobre o programa Luz do Povo em gov.br/MME.
O Rio de Janeiro vai ter um novo campus integrado do Instituto Nacional do Câncer, com 450 novos leitos.
Para isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje um investimento de R$ 1,1 bilhão, como parte do programa Agora Tem Especialistas.
O novo complexo oncológico vai ampliar em 40% a capacidade de atendimento em radioterapia e quimioterapia na unidade.
E integrar serviços que hoje estão distribuídos em diferentes unidades, além de modernizar a infraestrutura oncológica do país.
E também no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha participou da abertura da feira SUS Inova Brasil, onde foi lançado o Programa Nacional de Pesquisa Clínica, o PPCLIN.
Ele vai integrar instituições científicas, órgãos reguladores como a Anvisa e o setor produtivo para transformar conhecimento em soluções práticas para o SUS, como explicou o ministro.
Para que cada vez mais os hospitais brasileiros, hospitais do SUS, das universidades, possam receber os principais estudos de novos medicamentos, de novas vacinas, de novos diagnósticos. Com esse financiamento, a gente vai ter mais pesquisa clínica acontecendo aqui no Brasil e também a gente vai descobrindo os medicamentos mais adequados para a característica da população brasileira.
O ministro anunciou ainda investimento de R$ 120 milhões para fortalecer a pesquisa clínica no Brasil, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Um programa nacional vai incentivar a atuação e criação de novos grêmios estudantis nas escolas públicas do país.
É o Participa Jovem.
Serão R$ 45 milhões em investimentos, garantindo a capacitação de alunos, plataforma de cadastro de grêmios, entre outras ações.
O jovem Alex Maciel faz parte do Grêmio Estudantil em uma escola pública do Distrito Federal. Para ele, a organização é fundamental para que os estudantes possam ter voz e defender os seus direitos, participando de debates e decisões no ambiente escolar.
Estar construindo um futuro da escola, eu acho que isso já é muito importante. O nosso Grêmio é o primeiro Grêmio que existiu, né, aqui no 102, depois da ditadura militar. Então, além de ser um sinônimo assim, de resistência, isso faz com que eu me sinta tipo, pertencente da escola.
Aline Cristal, representante de outro grêmio, de um Instituto Federal de Brasília, também comenta a importância desse tipo de organização estudantil.
Então, com um grêmio, principalmente da maioria da idade do pessoal daqui da escola, eles têm muito mais tipo, abertura para conseguir ir, conversar com a gente sobre vários problemas e a gente encaminhar os problemas para pessoas mais velhas.
E para fortalecer a atuação e a criação de grêmios estudantis nas escolas públicas, o governo federal lançou o Programa Nacional de Grêmios Estudantis Participa Jovem Educação. Até 2028, estão previstos R$45 milhões em investimentos para ampliar a participação dos estudantes, incentivar a criação e a atuação dos grêmios e promover a cultura democrática dentro das escolas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, ressaltou que o programa é uma conquista dos estudantes.
Vocês obtiveram hoje uma das maiores vitórias históricas dos secundaristas. Nós criamos o programa Participa Jovem. Vocês vão poder se organizar nas escolas de vocês. O Grêmio Estudantil é uma realidade.
A iniciativa terá 3 eixos. O primeiro é a articulação com estados e municípios, com a criação de uma rede de mais de 100 agentes para fortalecer o programa em todo o país. O segundo eixo é voltado à formação de gestores e alunos sobre o assunto, com planos de ação e materiais de apoio. Já o terceiro eixo do programa prevê a criação da plataforma Participa Jovem, que vai reunir um cadastro nacional de grêmios estudantis e compartilhar experiências e diagnósticos. Reportagem Graziela Mendonça.
Nesta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 2 milhões e 200 mil doses da vacina contra a Covid para todos os estados e o Distrito Federal.
As vacinas ofertadas pelo SUS são as mais atualizadas contra as cepas em circulação e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis.
Cabem aos estados e municípios a distribuição das doses às unidades de saúde e a organização da logística local.
Com essa entrega, o total de doses distribuídas pelo Ministério nos primeiros meses deste ano chega a 6 milhões e 300 mil.
Quem vai viajar nesse feriado de carro, é bom ficar atento. A regra é clara, não beba antes de dirigir e respeite as regras de trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar o monitoramento em estradas federais durante o feriado de Tiradentes.
Segundo Estênio Pires, coordenador-geral de gestão operacional da Polícia Rodoviária Federal, serão feitas ações em pontos críticos nas rodovias.
A gente tem sempre o foco naqueles locais onde a gente tem o maior número de acidentes ocorrendo. Então a gente faz um levantamento, verifica onde tem essa concentração de acidentes e a gente reforça a fiscalização de acordo com as características desses acidentes. A colisão frontal tem sido um dos tipos de acidentes que mais ocasionam mortes ao longo das nossas rodovias federais em consequências de ultrapassagens mal executadas. Assim sendo, vai ser o nosso principal foco nesse feriado.
O coordenador-geral da Polícia Rodoviária Federal, Estênio Pires, também recomenda ao motorista que vai pegar o carro para ter uma viagem tranquila.
É muito importante, antes de começar a viagem, fazer uma vistoria do veículo. Ver principalmente a questão de suspensão, pneus, sistema de iluminação. Durante a viagem, sempre respeitar as normas de circulação. Não beber se for dirigir, evitar o excesso de velocidade. As ultrapassagens sempre devem ser executadas quando você analisar e tiver certeza de que vai iniciar o procedimento, realizar a ultrapassagem e concluir com segurança, mesmo em locais permitidos.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
equipe brasileira na Antártica concluiu a segunda etapa de uma pesquisa científica que mostra o impacto de poluentes na temperatura do clima.
O trabalho foi realizado na Estação Antártica Comandante Ferraz, base permanente do Brasil no continente gelado e parte do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar.
O estudo desenvolvido na Estação Antártica Comandante Ferraz mostrou que alguns tipos de poluentes têm relação cada vez mais evidente com as mudanças climáticas. São compostos presentes em produtos do dia a dia, como embalagens, cosméticos e materiais impermeáveis. Eles estão presentes no oceano, no solo e na atmosfera e são capazes de influenciar processos fundamentais que interferem no clima do planeta. Como explica o pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Ricardo Passos.
A análise consegue mostrar para a gente mais uma evidência de que está tudo conectado, que uma ação humana nossa no continente, né, acaba refletindo em um lugar que tem uma sensibilidade ecológica muito alta, como é o caso da Antártida. Isso mostra que a gente está vivendo num planeta que, obviamente, assim, ele é conectado.
Por ser uma das áreas mais isoladas do planeta, longe das principais fontes de poluição, qualquer contaminação identificada ali acende um sinal de alerta global. O pesquisador Ricardo Passos destaca que os dados coletados ajudam a orientar as políticas públicas ambientais.
Nossa pesquisa, assim como outras, podem auxiliar na redução de dano. A gente apresentar um argumento baseado em evidência científica, acho que tem muito mais força do que a gente simplesmente fazer suposições. Então, determinada ação nossa humana resulta em essa alteração climática, e essa alteração climática vai devolver na vida dos humanos, do planeta em si.
A pesquisa reúne cientistas de diferentes instituições brasileiras e integra o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. Além de ampliar o conhecimento científico, a presença do Brasil na Antártica fortalece o monitoramento ambiental e ajuda a entender impactos que podem afetar o clima, os oceanos e a vida em todo o planeta. Reportagem Pablo Mundim.
O governo do Brasil sancionou lei que garante custódia compartilhada de animais de estimação em casos de dissolução de casamento ou união estável.
A medida prevê que o tempo de convívio deve levar em conta um ambiente adequado e as condições de sustento do animal.
Gastos fixos com alimentação e higiene devem ser custeados por aquele que tiver a guarda.
Já os custos com consultas veterinárias, internações e medicamentos devem ser divididos igualmente entre as partes.
A guarda compartilhada será negada pelo juiz caso seja identificado do histórico de maus tratos a animais ou risco de violência doméstica.
Atenção, interessados em integrar a tropa de elite da Marinha. As inscrições para o concurso de fuzileiros navais foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, 20 de abril.
São 1.680 vagas destinadas a jovens de ambos os sexos, de 18 a 22 anos.
Os interessados precisam ter ensino médio completo ou em conclusão e pagar a taxa de inscrição de R$40.
Os aprovados serão convocados inicialmente para o curso de formação, como explica o porta-voz da Marinha, comandante Aderlan Rodrigues.
Durante o curso, o candidato recebe uma bolsa auxílio no valor de aproximadamente R$ 1.450, além de todo o suporte médico, odontológico, religioso, psicológico, incluindo também o seu fardamento e alimentação durante todo o período de estadia do curso, que se desenvolve ao longo de 19 semanas. O curso é realizado na cidade do Rio de Janeiro ou em Brasília, de acordo com o próprio edital.
Depois de formado, já como fuzileiro naval, a remuneração inicial passa de R$ 2.500, além de benefícios como gratificações em missões, transferência remunerada e possibilidade de moradia funcional.
O presidente Lula lamentou a morte de Oscar Schmidt, o Mão Santa. Destacou que o atleta foi o maior ídolo da história do basquete brasileiro e um dos maiores cestinhas da modalidade. Exemplo de obstinação, talento e de amor à camisa da seleção.
O presidente lembrou que Oscar disputou 5 Olimpíadas e se tornou o maior pontuador da história dos Jogos. E que o atleta uniu o país em torno das quadras com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível.
E nesse momento de pesar, o presidente deixa a solidariedade à família, aos amigos e à legião de fãs que Oscar conquistou no esporte.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
A realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Caso Henri Borel. STF restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros.
Códigos-fonte dos sistemas eleitorais continuam abertos para inspeções.
TST entende que quem exerce cargo de confiança numa empresa pode depor em processo trabalhista como testemunha.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de participação no homicídio de Henri Borel, em 2021, no Rio de Janeiro, juntamente com o ex-vereador Jairinho.
Em março, Monique havia conseguido o relaxamento da prisão depois do julgamento do caso ser adiado para maio. Pablo Lemos.
Monique Medeiros foi solta em 23 de março. Permaneceu em liberdade por pouco menos de um mês. Ela voltou para a penitenciária em Bangu, na capital fluminense. A prisão preventiva havia sido revogada sob o argumento de excesso de prazo, de acordo com a segunda vara criminal do Rio de Janeiro, o que adiou o julgamento para maio. A reclamação é de que a soltura de Monique violou entendimentos anteriores do próprio Supremo, que mantinham a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Segundo o relator, ministro Gilmar Mendes, a Justiça do Rio não observou os fundamentos da decisão da Corte em 2024 e determinou o restabelecimento da prisão com pedido de cumprimento imediato.
Códigos-fonte dos sistemas eleitorais continuam abertos para inspeções na sede do TSE.
Eles estão disponíveis há 6 meses para fiscalizações por instituições legitimadas. Fábio Ruas.
Os códigos-fonte estão disponíveis para fiscalização desde 2 de outubro do ano passado. Para fazer a inspeção, a instituição deve enviar ofício para a presidência do TSE com pelo menos 10 dias de antecedência. O e-mail é o nsi@tse.jus.br e os telefones são o 3030-7973 ou 8911. Os códigos-fonte são o conjunto de instruções que orientam o funcionamento dos sistemas eleitorais.
Quem exerce cargo de confiança numa empresa pode depor em processo trabalhista como testemunha.
O fato de ocupar a função não torna o profissional suspeito. Rocine Gomes.
Um propagandista vendedor numa farmacêutica acionou a justiça para receber o valor de parcelas, horas extras e diferenças de premiações. Mas ele criticou o fato de uma das testemunhas nas audiências ser o preposto da empresa, ou seja, um representante da instituição. Para o Tribunal Superior do Trabalho, cabe ao trabalhador demonstrar que a pessoa que tem cargo de confiança não está sendo isenta ao depor. Por isso, o caso voltou à vara do trabalho para que o processo continue levando em conta os depoimentos que haviam sido rejeitados.
Operadoras de saúde Amil e Assistência Personalizada à Saúde, a APS, terão de pagar danos morais coletivos.
O STJ definiu a condenação diante da transferência irregular de carteira com cerca de 340 mil clientes. Fátima Uchoa.
Em ação civil pública, uma associação de clientes questionou a transferência de contratos individuais e familiares da Amil para a APS e a posterior tentativa de venda da APS. A operação foi autorizada e depois anulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e responsabilizou as operadoras por danos materiais e morais individuais homogêneos, mas negou danos morais coletivos. Já a terceira turma do STJ excluiu a compensação por dano moral individual e fixou o dano moral coletivo em R$500 mil.
Justiça Federal torna réus 2 acusados por extração ilegal de ouro no Rio Madeira, em Rondônia.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Benjamin Borges.
Segundo o MPF, os réus instalaram e operaram uma balsa e outros instrumentos típicos da atividade garimpeira para extrair ouro diretamente do leito do Rio Madeira, localizado em área de proteção ambiental em Rondônia. A estrutura foi apreendida em dezembro de 2015. Na ocasião, os acusados não apresentaram autorização da Agência Nacional de Mineração nem licença ambiental para extração de ouro. Se condenados, os réus responderão pelo crime de usurpação de matéria-prima pertencente à União.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão vai analisar ideia de cidadão que amplia internação de menores infratores.
Instituição Fiscal Independente aponta impactos fiscais da guerra no Irã.
Presidente do Senado pede cautela com a aprovação de projetos que criam pisos salariais.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos poderá votar uma ideia apresentada no portal E-Cidadania do Senado por uma mãe que teve a filha adolescente assassinada.
A iniciativa, que quer ampliar a internação de menores infratores, poderá ser transformada em projeto de lei. Os detalhes na reportagem de Patrícia Oliveira.
Priscila Magrin, de Hortolândia, São Paulo, perdeu a filha Nicole, de 15 anos, vítima de feminicídio em julho do ano passado. A adolescente foi morta por um casal de menores de idade, com extrema violência e sinais de frieza. O caso é tratado com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a aplicação de medidas socioeducativas, entre elas a internação, que pode chegar a, no máximo, 3 anos. Priscila apresentou uma ideia legislativa no portal E-Cidadania do Senado para permitir punições mais rígidas em casos de extrema gravidade, quando os autores forem considerados de alta periculosidade, mesmo que sejam menores de idade. A sugestão prevê também regras mais duras para crimes de ódio na internet.
O perfil deles é extremamente perigoso, então eles não vão parar por ali. Se eles são soltos na sociedade novamente, eles voltam a cometer esse tipo de barbárie, como o que aconteceu com a minha filha. E a questão da internet também, porque começou ali dentro de grupos extremistas, eles foram incentivados. Então, se houver uma punição aí, dentro da internet, para as plataformas que permitem que esses crimes aconteçam, evitaria.
Se aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a sugestão de Priscila pode virar um projeto de lei. Apresentada no portal E-Cidadania, uma ideia legislativa como essa fica aberta por 4 meses. Se conseguir 20 mil apoios dentro desse prazo, se torna uma sugestão legislativa.
A Instituição Fiscal Independente alerta para os impactos